Kelly, você vai falar sobre audiogames, tá certo? Kelly, é com você.
Obrigado, Paulo. Oi, gente, bom dia.
Bom dia. Vou falar fora do microfone para você saber onde a gente está aqui. Né? Só a gente vai ficar olhando para cá, acho que é todo. Não é legal isso, né?
Isso não é bom, não. Olha, gente, eu sou lá de Belo Horizonte, tá? Eu faço parte do grupo da Audiogames. E eu vou estar falando um pouquinho aqui, falar um pouco do histórico mesmo, né? De nós, pessoas cegas, com essa relação cegueira-jogos. Né? Como que isso foi construído, né, ao longo do tempo. A gente começa, antes da era da informática, com os dominós, damas, xadrez, esses jogos pedagógicos, dos quais existem, e quando vem a era da informática, a gente começa a ter alguns jogos educativos, né, que foi o primeiro caso, foi o Dosvox, né, que começa com lá o jogo dos palitinhos, o da senha, o da forca. São os primeiros jogos desenvolvidos pensando na pessoa cega, tá certo? E como que acontece essa transição do não ter nada, né, vamos dizer assim, de entretenimento e lazer, né, e passando a ter jogos, no primeiro momento, jogos pedagógicos, né, de uma forma de entretenimento mesmo, e hoje a gente já chega no ponto de ter jogos para o lazer. Não só pensando em questão pedagógica, na questão da diversão. De eu poder sentar na frente do computador e estar brincando com o meu computador. Não só estar fazendo as minhas atividades diárias, né? Escrevendo um texto, lendo meus e-mails, navegando na internet, mas eu poder também estar brincando na internet. Então eu vou estar focando alguns jogos. Wagner está ali instalando jogos ali, que eu pedi para deixar no notebook dele, ele falou que já estava com tudo. Mas tá, não, ele tá instalando ali agora. Então eu vou estar falando. Trabalha mal demais, rapaz. Então eu vou estar falando um pouco de alguns jogos online.
Você tá transmitindo gravado, cara.
Oi?
Você tá transmitindo gravado.
Ah, tá transmitindo gravado?
É.
Aí não posso falar mal de você nessa hora, não. Ah, então tá. Então, gente, a gente tem algumas modalidades de jogos. Né? A gente pega dois jogos, vai ter jogos pedagógicos, vai ter jogos de disputa. Hoje, né? Depois da fase que sai do DOS e vai para o Windows, ele começa essa fase de já ter jogo, de você tá disputando mesmo. E o mais o lançamento novo do 4.1, eu sempre pedi ao professor Borges, a gente tinha essa necessidade, e graças a Deus conseguiu sair na versão 4.1, foi o xadrez. Né? Que era uma necessidade, porque a gente tem xadrez para o Windows, mas a gente tem que pensar naquelas pessoas que realmente ainda não dominam o Windows, ou porque, de vontade própria, gostam de trabalhar com DOSBox, né? E a gente tem que respeitar todas essas categorias de usuários, tá certo? A gente tem jogos na internet que não foram desenvolvidos para pessoa cega, mas que a pessoa cega pode usar com total autonomia, né? E hoje, depois de 2006 para cá, tem um grupo que se forma no Brasil e começa a traduzir jogos. Sente essa necessidade de ter mais jogos para lazer. Né? É aí onde surge a Audiogames, a BGB, nossa antiga Blind Games Brasil, que hoje virou Audiogames Brasil. Né? Foi uma iniciativa do Beto Pereira, que não sei se está aqui ainda, no mínimo deve estar dormindo, ou do Wagner Maia e do Luciano, do Cestário, que é uma pena também, o Luciano, ele não pôde vir também para esse encontro aqui em Fortaleza. Então os meninos, uma vontade deles, pegaram o primeiro jogo, foi o Dark Destroyer, foi o primeiro jogo que a BGB traduziu, está na voz do Luciano e do Beto Pereira, né, que é um jogo de quem já enxergou aqui? Não levanta a mão não, que é sacanagem, gente. Quem já enxergou? Pode falar sim ou não.
Eu,
é. Tá, vocês lembram daquele jogo Atari?
Sim.
Atari, então, esse Dark Destroyer, o Atari ele tinha um jogo chamado River Raid. Tá? E esse Dark Destroyer, mais ou menos, estilo o River Raid. São umas navinhas que vêm de encontro à sua nave e você tem que ir matando, destruindo essas naves. Se pousa 10 naves na Terra, você perde o jogo. Né? E você vai passando de fases. É porque até então tinha jogos o quê? Jogos que você não passava de fase e, como eu falei, jogos extremamente educativos. Hoje não, hoje você tem jogos que vai passando de fase, vai te dando, como se diz, dá mais emoção e mais vontade de estar jogando esses jogos. Então esse foi o primeiro jogo da BGB que foi traduzido. Depois disso começou, né, o Wagner Maia começou a mobilizar as pessoas e esse grupo foi crescendo cada vez mais. A BGB, a gente tem pessoas específicas que sabem muito inglês, que mexem na parte de tradução, pegar os jogos e estar traduzindo para o português. A gente tem uma moçada que é para gravar, fazer a gravação com voz. A gente tem uma moçada que coordena os jogos e distribui, que faz a coordenação das pessoas que estão trabalhando nesses jogos. Tá certo? Basicamente a estrutura, e a gente tem uma lista da internet, que é uma lista de discussão, onde a gente discute todos os assuntos relacionados aos jogos. Qual jogo vai traduzir, o que o pessoal está querendo mais, essas coisas todas. Eu queria perguntar ao Paulo só o seguinte, quanto que é meu tempo, Paulo?
Não
está. Tá não? Tá. 20 minutos então. Então, gente, a gente trabalha. A gente tem a gente teve uma época que a gente estava produzindo muito, né? A gente produzia em média aí de 2 em 2 meses, 3 jogos. E o que a gente sempre faz? A gente faz o trabalho inicial, uma pessoa pega, traduz, o outro começa a gravar, e a gente tem um banco de vozes, né, que a gente vai tenta fazer esse trabalho de achar voz certa para o jogo certo. Nem sempre isso é possível, mas a gente tenta. A gente tem o Top Speed mesmo, que é um jogo de corrida, aí você pode escolher carro ou moto, que ele já está na sua terceira versão. Foi gravado inicialmente com Beto Pereira e Luciano Sestari também, tá? E ele, ao longo do tempo, ele foi tendo modificações, tá certo? Tá terminando aí, Vai?
Já!
Já, né? Então é o seguinte, vamos lá para a parte prática. Nossos jogos, gente, eles têm, dependendo do jogo, no nosso site audiogames.com.br, ele tem lá a seção de downloads. Então tem alguns jogos nossos que precisa de instalar alguns programas complementares, como o Direct Décimo e o Net Framework, tá? Para que eles rodem. Tem um que é o da o Star Trek, que ele é como se fosse Guerra nas Estrelas, tá certo? Então esse jogo, por exemplo, ele precisa de instalar o Net Framework para ele instalar alguns recursos do Windows para esse software rodar, esse jogo rodar de fato na máquina, tá? E o Direct 10 é para melhoria de som, porque o que acontece? Esses jogos...
Aqui o computador. Obrigado. E tá tudo na área de trabalho.
Tá. Esses jogos, eles trabalham com sons em 3D. É que você trabalha com... Tá vendo? Calma aí, gente, agora deu um problema técnico. É culpa do Wagner, viu, gente?
Use a seta, menu principal, teste de saída.
Para, pelo amor de Deus.
Isso tudo é culpa do Wagner. Eu fiquei quietinho na hora que ele tava falando, agora ele tá fazendo sacanagem na minha vida.
Ok.
Eu quero.
Não tomo em cima do meu computador.
Tá, não vou jogar no seu computador ainda não. Então, gente. Não, aqui tá bom. Eu prefiro assim. Obrigado, viu? Então, o que acontece? Esses jogos nossos, então alguns precisam desse recurso. O Direct Desk, ele é justamente para melhorar a qualidade de som. Tá? Simploriamente dizendo. Ele é para melhorar a qualidade de som, porque a gente trabalha, os jogos, ele trabalha com esquerda, direita e profundidade, distância, né? Tipo, eu estar aqui na frente do auditório e alguém gritar lá atrás, e alguém está aqui na frente do auditório e gritar, e eu estando aqui no mesmo lugar. Então ele me dá todas essas noções, tá certo? De de localidade. Deixa eu ver aqui se eu consigo mexer nesse notebook do Wagner. Ele é meio do Paraguai, esse negócio.
O Mário
depois eu vou pedir pra você vir aqui. Porque esse daí ainda não tô jogando ainda não. Então, gente, esse Laço Cruzado aqui, que vai ser o primeiro que eu vou mostrar, ele é um jogo que é nesse estilo, é um jogo competitivo, ele é um jogo de fases. Tá certo? Você começa numa floresta e ao longo do jogo tem personagens desse jogo. Você assume um personagem de um cavaleiro que tem que ir até o castelo do Lázaro e destruir o rei, né, e matar o rei. A família desse cara, ele foi massacrada e ele vai para se vingar. Então você começa numa floresta, passa pelo cemitério até chegar no castelo. Eu vou dar uma demonstração rápida aqui do que é o Laço Cruzado. O Laço Cruzado está gravado com a voz do Diniz,
de todo mundo.
A minha, Luciano,
Beto, Léo.
Tem uma moçada. Tem uma moçada que gravou esse jogo. Bom, não, quero ver se eu acho o Enter primeiro.
A última cruzada.
Versão brasileira. audiogamesbrasil.com. Tecle 1 para iniciar um novo jogo, 2 para retomar um jogo salvo, 3 para obter instruções de como jogar.
Então eu vou começar um jogo salvo, eu apertei aqui o 1, tá? Ó, um novo jogo.
Em um tempo de grande desespero, o rei Kaisara perdeu vários de seus heróis.
Se eu aperto F, ele já para a fala, agora, porque é uma fala extensa, carregando. Ela é longa. Porque o Luciano vai falando o que é a descrição, né?
Aguarde. Carregando. Você está entrando em Cascata.
Bem-vinda, Cascata. O rei conseguiu 100 moedas de ouro para que você leve em sua jornada. Eu também fui prejudicado.
Então aqui ele começa as instruções. O jogo, ele tem todas as instruções dele, tá certo? Se eu aperto o...
Não há itens aqui.
O S, ele vai me falar itens.
A passagem do leste está aberta.
Eu apertando D, ele vai me falar as direções, aqui ele trabalha com as direções.
Jogo salvo.
Se eu dou V, ele vai me salvar o jogo, aonde que eu estou ali parado. Então eu vou começar o jogo, então ele me diz que eu só posso ir para o leste.
Você está rumo ao leste.
Tem mais setas, né, cara?
Você encontrou um lobo com ataque 3 e defesa 2. O inimigo tem 4 pontos de vida. Você deseja fugir?
Então eu trabalho com o jogo usando seta para esquerda, direita, baixo, cima, tá? Então ele me faz uma pergunta aqui: se eu não quiser lutar com esse personagem, eu tenho a opção de sair, que é o R, tá certo? Ou então aceitar, que eu aperto qualquer tecla e vai começar a bagunça.
Você perdeu 4 pontos de vida. Você tem agora 96 pontos de vida restantes. Seu ataque tirou 1. O inimigo tem agora 3 pontos de vida restantes. Você perdeu 2 pontos de vida. Você tem agora 94 pontos de vida restantes. Você errou. Você perdeu 3 pontos de vida. Você tem agora 91 pontos de vida restantes. Você errou.
Eu sou ruim demais, né?
Você perdeu 2 pontos de vida. Você tem agora...
Estou ruim de direção.
...de vida restantes. Seu ataque tirou 1. O inimigo tem agora 2 pontos de vida restantes. Você perdeu 3 pontos de vida. Você tem agora 86 pontos de vida restantes. Seu ataque tirou 1. O inimigo tem agora 1 ponto de vida restante. Você perdeu 4 pontos de vida. Você tem agora 82 pontos de vida restantes. Seu ataque tirou 1. A vitória é sua.
Aí, tá vendo? Tô ruim não. Tô tão ruim não. Olha só, gente, o que acontece? Esse é um jogo que ele vai ao longo do tempo dessa forma. E eu não tenho como escolher, igual vocês viram aí que eu errei. Eu peguei uma fase do jogo. Ele é todo automatizado. Ou eu ataco, eu não tenho como me defender. Tá certo? Então, do jeito que o cara me bater, vai pegar. Ou então, se eu pegar, naquela hora que eu abro o jogo, ele pega uma rotina, né? Que o meu adversário, ele vai mais errado que acertar, a minha possibilidade de vencê-lo é grande. E ao longo do percurso, por exemplo, dependendo do bicho que eu mato, eu posso ganhar porção, que eu ganho pontos, você ganha 15 pontos a cada porção que você ganha. Tem uma fase, nessa fase aqui tem um duende, que o duende você joga contra ele, é um cassino, que é um duende que você joga contra ele, que você pega ouro, caso você consiga matá-lo. Bacana. Eu também estou em Fortaleza, fala com ele. Aí é o seguinte, você pega ouro, você tem como trocar armas, tá certo? E cada vez que você vai chegando mais próximo de passar para a fase, você começa com a armadura fraca e espada de madeira, escudo de madeira, e ao longo do percurso você pode pegar uma espada melhor, com mais pontuação, a sua defesa vai aumentando de acordo com os equipamentos que você vai pegando ao longo do percurso. E o objetivo do jogo é, óbvio, chegar até o final e matar o Rei Lázaro. Tá? E você é coroado. É muito bacana esse jogo. Eu sou um dos que gosta muito de jogar esse jogo. Alguma pergunta? Não, né? Bacana. Tem alguma pergunta aí, Juninho? Ok. Diniz, o menino curitibano. Pequena criança. Se identifique, por favor.
Bom dia, Kellerson.
Bom dia.
Sou Evandro Duarte, de Fortaleza. Eu também jogo esse jogo, né? Eu gosto muito desse jogo. É muito bom. Eu queria saber se existirá a possibilidade de colocar a imagem no jogo.
Olha só, tem uma luta que a gente vem há muito tempo na BGB, que é justamente conseguir parceiros, que é um outro detalhe que eu ia focar do jogo, né? A gente tem alguns jogos que eles têm imagem e som ao mesmo tempo, e outros jogos que não. Last Crusade é um desse mesmo, que você não tem como interagir com outras pessoas, né? É um jogo, vamos dizer assim, específico para a pessoa certa. Certo? E a grande dificuldade que a gente tem, o Evandro, como a gente é um grupo voluntário e faz essas traduções, e no grupo não tem alguma pessoa que enxergue e que programa, a gente tem muitas pessoas cegas que programam, tá certo? A gente não tem como estar aliando jogo e som ao mesmo tempo. Até hoje a gente não conseguiu achar um parceiro. Né? E não é porque a gente não tentou, não, a gente já tentou muito.
Aluno de universidade seria muito bom.
Então a gente já tentou fazer parceria com a universidade para a gente estar.
105.
De 50. Aí, o que que acontece? Se você não tem essa pessoa, que é fundamental que tenha essa pessoa, fica impossível. A gente tem também um outro obstáculo para alguns jogos, que é justamente ter o código-fonte desses jogos. Porque o negócio não é só ter uma pessoa que enxerga para colocar as imagens. Né? A gente precisa que o produtor do jogo, o cara que desenvolveu o jogo, ele passe para a gente os códigos fontes, que nem sempre é passado. Alguns a gente consegue, tá certo? Para estar fazendo, para estar reescrevendo todo o programa. Né? E a gente não tem essa pessoa para estar fazendo esse tipo de trabalho. Tá certo? Então por isso que a gente não. Não conseguiram ainda, em nenhum jogo, fazer esse tipo de coisa. Os jogos que tem imagem são os que já tem prontos, como o do Luiz Eduardo, que eu vou mostrar daqui a pouco, que é o jogo de xadrez. Então ele conseguiu olhar a imagem, né, e com a sonoridade, mas ele precisou de um vidente para estar o ajudando. Pode ir embora, manda bala.
Kellerson, eu sou André, aqui de Fortaleza, Ceará. Pergunta o seguinte, você falou de código-fonte. Queria saber se esses programas, esses softwares que vocês produzem de jogos, se eles são free, se eles são software livre, se eles utilizam, além do Windows, se eu posso rodá-lo no Linux.
Olha só, a questão de ser software livre, André, não significa que roda em Linux e Windows, né? Ele foi escrito, esses jogos todos, eles foram escritos para Windows. É, a BGB, a política da BGB é trabalhar só com jogos livres. A gente não trabalha com nenhum jogo pago. Por quê? O grupo que dá para a comunidade aquilo que ele não precisa de gastar. Não é a política de que para cego tudo tem que ser de graça. Não. Tá certo? É porque a partir do momento que você compra um jogo e esses jogos eles não têm nos nossos idiomas, nem todo mundo sabe inglês. Tá certo? Então a política da BGB é só trabalhar com software livre. A gente não tem até então, na nossa lista lá, nenhum dos que rodam em Linux. Você sabe de algum, Wagner?
Tem o som de RTS somente, por enquanto.
Então aí, ó, o som de RTS ele já roda tanto para Windows quanto para Linux. Né? Aí também tem que ver a versão do Linux, é um Ubuntu, é a Kurumin, é o Fedora. Então tem que ver também qual versão que ele é compatível. Tá certo? A próxima.
Boa tarde, bom dia, não sei. Sou André de Campos, Rio de Janeiro. Eu queria saber uma coisa. Vocês têm forma de jogo para Magic, para D&D também? Porque pelo visto que eu percebi, esse jogo é baseado em RPG, né?
Esse jogo específico ele é baseado em RPG. Bom, Wagner Maia, só corre aqui, neném. A gente não tem, que eu saiba, não.
Eu não conheço esses termos que ele utilizou.
Eu também não. Traduz aí pra nós, ele em português?
ADD, RPG? Dado.
Não, RPG tranquilo, esse jogo é nesse estilo.
ADD, Magic é cartas, você por pontos.
Tá, a gente não tem nada ainda nesse estilo. Jogo de cartas, olha que bacana.
Você e de dados? Falar? E de dados?
De dados.
Ainda não.
Também não. A gente não tem também não. A grande verdade é porque não tem, André. É porque. Como a maioria das vezes é Wagner que fica garimpando, alguma sugestão que a gente recebe, por que não traduz esse jogo, por que não faz isso? Ainda não tem nenhum jogo desse estilo que dê para nós usarmos. Por exemplo, o Dosvox e um de cartas, que é o Sueca. Ele é um jogo de cartas. Né? Dados, que ponto que você fala de dados? Por exemplo, se a gente pegar o Questbox, ele é um jogo de dados. Porque ele é um jogo de perguntas e respostas. Jogo de dado mesmo, aquele de seis ladinhos?
Só que alguns dados você tem que ter 12 lados, outros você tem que ter 8.
Eu acho, olha só, aquele que tem agora, o Sudocubo do Dosvox, ele é mais ou menos nessa linha aí, ó. Não é um dado formal, mas ele segue mais ou menos essa linha de raciocínio. Certo? Tá, eu vou te deixar falar do Mario. Então, gente, esse é um dos jogos também da Audio Games, carro-chefe. Mais uma? Então, para mais uma eu continuo.
São duas.
Tá, então as duas aí a gente passa para continuar. Eu quero ver quem vai pagar a cerveja depois.
Bom dia, sou Beatriz de Ribeirão Preto. Eu trabalho esse site com as crianças, que eu dou aula de informática numa instituição. São crianças a partir de 5 anos e trabalho muito com alfabetização. Como um jogo desse, há algum jogo que eu posso trabalhar com a criança com alfabetização? Se há a possibilidade de ter jogos novos?
Olha só, dos nossos, que a BGB trabalha, é o que eu falei, a BGB ela trabalha hoje com jogos voltados para o lazer, tá? São jogos que dão noção espacial, direção, a própria sentimento de competição. Agora, jogos nessa linha que você quer, o Dosvox tem um menino curioso, por exemplo, que ele alia som e imagem. Né? Você teria, por exemplo, a tabuada, que é só som. Eu não sei se ele está com a imagem. Peraí que tem um rapaz me cutucando aqui, só acho que tem.
Então da vaquinha também.
Tá. A gente, não, mas a gente tem um da Fazendinha lá também. É. Olha só, a gente tem no site lá, nosso Menino Curioso, o Paulo Gato, que o Wagner está me falando aqui. É, o Menino Curioso, é, ele já era já do Dos Walks, né, que foi colocado...
Animação.
Animação, e a gente tem o Paulo Gato, que foi traduzido, que ele tem também Sonho Mar. E a do Borges, professor. E a gente tem um chamado Fazendinha, que trabalha com bichos, tá? Que foi desenvolvido pela universidade aqui do Ceará.
Foi o professor Francisco Lima.
Francisco Lima, que ele parece que ele vai até falar, vai dar uma palestra aqui. E foi ele que desenvolveu lá na universidade então, de Recife. Eu pensei que era aqui de Fortaleza. Então, esses jogos, se pensar na raiz deles, eles são educativos. Mas os jogos mais educativos que eu conheço é realmente do Dos Jogos. Tá? Você vai pegar o da tabuada, você vai pegar... Tem uns palitinhos para os meninos. E a criança de 5 anos, ela consegue ter essa visualização. Né? Que não conseguiria nesses jogos. Porque o que acontece nos jogos que a gente da BGB traduz? São jogos que ele vai... Pode servir também, a criança não vai entender, óbvio. Mas você pode começar a estimular, que você vai estimular orientação, norte, sul, leste, oeste... Vai trabalhar com a criança com a questão da lateralidade, profundidade, o perto, né, está perto, você trabalha isso tudo com a criança. Mas talvez para a criança de 5 anos ele não seria tão atrativo. Né? Não seria tão atrativo. Tá certo? Próximo.
Kellerson, bom dia, tudo bom?
Bom dia, quem que é você?
Márcio Marinho, do Rio de Janeiro.
Bacana.
Kellerson, você falou há um pouco tempo atrás que você estava com um problema de parceria para fazer a integração do software também com quesitos visuais.
Certo.
Essa parceria, se fosse para você fechar ou um grupo, isso poderia ser feito através da internet e eventualmente por encontros presenciais?
Olha só, Márcio, a gente conseguiu, a BGB estava muito novinha, a gente conseguiu fazer um evento em 2007, foi o primeiro encontro de videogames que teve. É, de lá para cá, a gente ainda não conseguiu fazer essa mobilização, a gente tem tentado, mas ainda não conseguimos, vamos ver se ano que vem a gente consegue fazer um outro encontro, né? Porque para fazer um encontro é extremamente dispendioso, né? E é uma coisa ainda que não está na cultura da pessoa cega do Brasil, né? Essa coisa... do lazer, eu sentar no computador para me divertir, tá certo? As pessoas, geralmente, antigamente eu não podia fazer nada, né? Essa que é a grande verdade. E hoje, quando a gente tem essas opções, ainda, né, pelos afazeres das próprias pessoas, a gente tem um grupo, a gente não consegue dimensionar, a gente tem um número muito grande de downloads da página. Mas a gente não sabe falar se foi pessoas que pegaram por curiosidade, se são pessoas que pegaram para jogar, tá certo? Agora, a gente tem a nossa lista, tudo que a gente faz na BGB é feito na nossa lista do Yahoo, tá certo? A gente faz todo esse procedimento lá. Aí a gente vai esbarrar, talvez... no problema do código-fonte desses programas.
Não, com relação a isso... Você pode ficar se preocupado. Se vir a equipe desenvolver para você, ou para o grupo, o código-fonte vai ser disponibilizado.
Não, mas para nós vai ser sim um grande prazer. Você pode. O e-mail do Wagner, não sei se ele já passou.
Wagner Podcast.
Mas eu vou passar.
Eu pego com você daqui a pouco.
Então, tranquilo. Aí você quer. Não, mas é totalmente possível e a gente vai amar essa parceria, porque a gente já atende algumas. Necessidades que a própria comunidade já tem cobrando. Tá certo?
Sem problema.
Já está cobrando essa coisa.
Então está firmado.
Tranquilo então. A gente fica feliz com isso. Vai ser um prazer trabalhar com você. Não sei, o Wagner deve ter instalado aqui, não? Eu vou mostrar depois, o Márcio.
Você acabou
praticamente. Não, calma, senhor, eu estou terminando. Daqui 3 dias eu termino. Vocês estão com fome, gente? Estão não, né? Opa! Então eu vou almoçar agora também. Olha só, eu vou mostrar o xadrez que ele vai aliar som e imagem, tá?
Xadrez de plástico, seja um pouco leve, como está?
Ele é um jogo que você pode estar tá jogando online. Você pode jogar tanto com o computador, ou você pode estar jogando com um parceiro
e
lá na casa dele.
Buraco, nenhum, buraco, caminho, nenhum. Você começa, você joga com as pretas. Você joga com as pretas. Você começa com a branca. Dê. Nenhum bar, como é que para? Chave.
Início do jogo. Você está com as brancas. Peão branco. E2. Peão branco. F2. Peão branco. G2.
Tá sem data show, tá,
Kelson? Tá sem data show? Ah, tá. Que pena. Então esse jogo aqui, gente, ele alia som e imagem, tá? Tem aqui o tabuleiro, formato tabuleiro e as peças.
Peão branco.
E ele vai trabalhar na lógica do xadrez mesmo. Então eu vou...
Rei branco. E1.
Jogar aqui.
Peão branco. E2. Você pegou. Peão
eu branco. Pego a peça com barra de espaço, tá? E vou até a casa que eu quero e jogo.
E3. E4. Branco. Peão branco. De E2 até E4. Peão preto. De D7 até D5.
Como é que é? Fala aí. Quem perguntou aí?
É Margareth, do Rio de Janeiro. Eu perguntei, você vai até a casa com qual tecla?
Com seta. Você trabalha com a seta para a esquerda e seta para a direita. E ele tem a opção, para quem sabe a nomenclatura de xadrez, de você já digitar a casa que você quer. Por exemplo, peão de E2 vai para E4, igual eu fiz aqui, eu digitaria E2, E4. Ele já vai saber que é peão. Se eu quero...
Alguma coisa no meio?
Oi?
Alguma coisa no meio?
Não, não. Direto. Direto. E2, E4. Né? É, por exemplo, se eu quero bispo, eu coloco B maiúsculo, a casa de origem e a casa para qual ele vai. Né? Aí tem que conhecer as regras básicas do xadrez. Tá certo? Mas ele é totalmente acessível dessa forma.
Peão branco.
Que a gente joga. Eu não sei o nome de quem está aqui. Então você tem a possibilidade de jogar online. Esse jogo está na terceira versão também. Era, tinha uma versão que era voz minha do Beto e mais do Giba, e depois foi mudando e chegou a essa versão final. A BGB, gente, ela tem algumas parcerias. A gente fez uma parceria com o pessoal de Portugal. A gente já lançou também alguns jogos nossos em português de Portugal. Acabamos de fazer também uma parceria com o pessoal da Espanha. Eles estão traduzindo jogos que nossos e deles para nós. A gente pegou alguns jogos também que eles têm, que eles estão traduzindo. Qual outro você instalou aqui, Ivan? Top Speed?
Top Speed 2.
É. Esse jogo aqui está também na sua quarta versão já. Porque...
Buraco caminho, como é que para?
Sai daqui, né, meu filho?
Pera
aí, gente, só um tiquinho.
Alt F4, fecha.
Não sei, amor. Eu tô com a mão só,
cadê?
Chave de pau, comedinha, chave de 17 horas de novo.
Esse
é o mulher de
outro,
porque é
doido. Ah, esse chave de joga muito, tá
chegando. Por favor.
Então, o Wagner também, assessora, que o Wagner falou que tem que falar no pedestal, gente. Ele não quer deixar eu falar com o microfone na mão. Tá? É, então, o que que acontece? Esse Top Speed aqui também foi um dos primeiros jogos que a gente traduziu. Ele é um jogo de corrida, né? E a gente, ao longo do tempo, a gente foi fazendo algumas adaptações. Ele já vinha com pistas prontas, a gente podia montar carro, montar pista. E agora a gente está com ele, com diversas pistas do circuito normal de Fórmula 1, né, que acontece pelo mundo afora, nessa versão desse jogo aqui agora.
Use as setas e enter para navegar no menu. Menu principal, teste de tempo.
Então aqui eu vou ter várias modalidades para os jogos, tá?
Corrida simples, teste de tempo. Corrida simples, jogar com múltiplos jogadores. Opções.
Aqui eu consigo ver os jogos. Eu posso jogar, os meninos jogam muito, eu não tenho tido tempo, infelizmente, mas a gente tem um programa chamado T-Speak, que o pessoal entra e todo mundo pega, faz o servidor, né, hospeda a corrida, e você pode conectar até 8 pessoas. Né, e os meninos geralmente fazem essas corridas virtuais.
Jogar com múltiplo, corrida simples.
Eu vou fazer uma corrida simples aqui só para demonstração.
Selecione o tipo de pista. Pista de corrida.
E sempre trabalhando com setas, tá?
Aventura nas pistas personalizadas. Selecione uma pista.
Nova York, Rally, Dreamland, Alaska,
Hockenheim,
Arizona, Backwater, Bahrein, Bélgica, Noite na Metrópole, Brasil.
Selecione um veículo. Carro Blackbird, carro Firefox, Fighting Minicab, Classic, Grand Cap, Speed ST, Moto Thunderbolt, Moto Y1, 73 Scania, Cavalo, Corvette,
Chevy Corvette 69,
The Oldsmobile Cutlass,
Dodge Charger, Caminhão, Dragster, Ducati, Williams, Ford, Ferrari, Formula 1.
Selecione câmbio automático.
Aí que eu seleciono câmbio automático ou não. Eu vou querer câmbio automático porque fica mais fácil de eu estar jogando, tá? Eu acelero aqui com a seta. É porque o computador do Wagner aqui é rápido demais. Eu acelero aqui com as setas pra cima e freio com seta pra baixo.
Você é o jogador 2. Começada a corrida. 3, 2, 1. Jogador 3, bate com seta. Você está na primeira posição.
Acabou de bater, tá? Eu estava na primeira posição.
Você está na última posição.
Esquerda.
Olha só, gente, ele é um jogo, aqui pra mim vai ficar difícil, primeiro que eu já sou sonso demais, né? E aqui pra mim vai ficar difícil, porque como que ele trabalha? Ele trabalha com o som, esquerda, direita. Então eu não tenho como estar centralizando
tipo de pista de
eu fazendo aqui,
teste de tempo.
Eu tenho noção do som. Se eu tô mais pra esquerda, se eu tô mais pra direita, eu pelo menos só tenho
discussão aqui no
direito. Tá certo? Então esse é um dos outros do outro jogo que a gente fez, tá? Meu tempo tá acabando, como diz o Wagner. O Wagner vai fazer o Mario aqui, porque eu ainda não joguei o Mario. É um lançamento que tá há pouco tempo aqui. Ele vai demonstrar para nós, depois eu vou falar só rapidinho de três jogos que a gente tem online, que a gente joga pela Internet Explorer, tá certo? E aí eu encerro pra gente almoçar, que eu também tô cego de fome já.
Perguntas?
Faça
pra mim.
Pode,
alguém tem pergunta?
Espera fazer
o Mario pra gente fazer as perguntas.
Tá ok,
Mario. Beleza. Vai. É o seguinte, a gente vai lançar agora, no final do Ponto das Box, um joguinho do Super Mario Bros. Não sei se vocês lembram disso, do Super Nintendo. E a gente tá conseguindo fazer uma versão disso e me parece que tem um grupo aí que tá botando imagem nisso, a gente vai tentar soltar tudo com imagem, mas se não a gente solta sem imagem primeiro. Então, o joguinho tá quase pronto, eu vou mostrar do jeito que tá ainda, tá? Ele vai ser aquele sistema de andar pela fase com a setinha esquerda e direita, pular para poder matar o inimigo, e mesma coisa do Mario, agora a gente vai aprender a jogar com o Mario, vamos ver se tá funcionando isso aqui. Enter.
Menu principal, use as setas cima e baixo para escolher uma opção, e direita para confirmar. Vou começar um novo jogo.
Esse é o Genis, né? Vou dar enter aqui no começar. Matei o inimigo aqui. Mais um segundo. Você tem que pular em cima dele com a seta pra cima. Tem um cano pra entrar, pra poder cortar caminho. A gente entra aqui e corta caminho pela fase. O mid ficou baixo. Esses sons aqui, ele faz um avisozinho, um clock, antes de você chegar no inimigo. Aí você tem que dar 4 passos e depois pular em cima do bichinho. Ó, agora 1, 2 e morreu. Eu fiquei falando aqui, vida preta. Já foi. Ele começa com 3 vidas. Bem, vocês querem saber, vocês aprendam a jogar depois, baixa lá na página quando voltar pra casa que já vai estar publicado. Pelo menos eu espero, nem que seja versão beta, eu vou botar lá. Então, só. Tchau. Faz isso. A musiquinha ficou tocando. Eu queria saber da pergunta, quase era. Ah, uma coisa antes. Se alguém quiser os CDs dos audiogames, com esse, com todos, eu tô com eles aqui vendendo a R$20. Quem quiser é só me procurar. Eu tô aqui na mesinha de transmissão, atrás da caixa de som do lado esquerdo, quando vocês estão vindo pro palco, tá? Ou então nas horas dos intervalos. Quais eram as perguntas que tinha pra fazer? Tem pergunta na internet também, Diniz? Eu tô querendo desligar, mas
Bom dia.
Rapidamente, tem muitas perguntas, tá? Muita gente perguntando nos chats, no Assassino, 22 Vox, por e-mail. Mas resumindo assim, ó, que a maioria das pessoas estão perguntando vai sair mais algum jogo novo até o fim do ano? Você acabou de falar do Mario, né? E se o jogo do milhão vai ter alguma atualização também?
A gente publicou semana passada, ele tinha vindo inicialmente o Show do Milhão com... Isso a gente tá falando do Freedom Millionaire, tá? Que é a versão nossa mesmo do Show do Milhão, que a gente pode alterar o banco de perguntas. Ele tinha vindo inicialmente com 200 perguntas só, e a gente publicou na semana passada, ou retrasada, um pacote, acho que 5 mil ou 6 mil perguntas, e estamos preparando agora um outro infantil sobre temas de primeira, quarta série, de quinta, oitava, para esse já ser usado para as crianças estudarem mesmo. Esse está sendo feito. Mas o outro de temas gerais, com mais de 5 mil perguntas, já está publicado na seção do Freedom Millionaire, da página de downloads da BGB, que é audiogames.com.br. Qual era a pergunta do auditório?
Bom dia, Wagner. Bom dia, Kellyson. Sou o Celso de Fortaleza. Uhum. Queria perguntar para vocês sobre aquele jogo do xadrez, se junto com o jogo vinha com um manualzinho de instruções, porque assim, muita gente, por exemplo, eu já joguei xadrez no tabuleiro, mas assim, as posições das peças, tipo E1, para E3, essas coisas mais técnicas, eu não domino plenamente. Tem tipo algum manualzinho de instruções explicando no jogo, assim, para você fazer isso direto, não?
Bem, sobre a parte de manual, todos os jogos vêm com manual, tá? E se você não encontrar ali ou perdeu para onde que foi, na página da BGB também tem um link dos manuais. Você pode entrar na audiogames.com.br e clicar nos links. O Kelly vai falar daqui a pouquinho sobre essa questão do xadrez, jogar com tabuleiro, jogar com TeamSpeak e tal. Só para terminar, eu vou colocar aqui para tocar só uma vinhetinha que a gente fez.
O que você dizia?
Uma vinhetinha que a gente tinha feito sobre a propaganda dos jogos da BGB, mostrando uns outrozinhos que a gente não falou aqui, que é uma vinheta de 40 segundos mais ou menos. Aqui, esse daqui foi uma vinheta com um colega que fez presente.
Entre para o mundo dos audiogames e venha viver conosco diversas aventuras. No momento em que você cruzar o portal audiogames.com.br, passará a viver incríveis aventuras, sendo você o personagem principal delas. No Top Speed, você é um piloto que desafia seus amigos em vários circuitos da Fórmula 1 ou em divertidas corridas de rua.
Começada a corrida. 3, 2, 1, partir!
Aí vai mostrar mais uns 3 joguinhos.
Direita fechada.
Achou que dirigir em alta velocidade tem pouca adrenalina? Então venha viver um soldado no TecnoShock, onde você terá que enfrentar robôs e muitas armadilhas para chegar ao seu objetivo.
Andar. Machado.
Quando você cansar desta vida na cidade, vá para a floresta e acompanhe o Tarzan Júnior em diversas aventuras.
Tarzan Júnior. Parabéns, você pegou esse...
Nem pense que no mundo da audiogames.com.br você estará limitado à Terra. Prepare-se para viver uma verdadeira guerra espacial no Star Trek Final Complex. Uma aventura nos moldes de Guerra nas Estrelas.
Firme a instrução. Pai, disparando torpedos fotônicos.
dias você não vai precisar de dinheiro, mas caso queira ganhar bastante, desafie os seus conhecimentos no Freedom Millionaire e concorra a R$1 milhão.
Parabéns, sua resposta está certa. Muito bem, você vai levar para casa R$1 milhão.
Aproveite sua visita no audiogames.com.br e conheça o último lançamento da BGB, o Super Mario Brothers. Algo que você sempre quis jogar, mas os videogames não permitiam.
Para começar um novo jogo. Avisos sonoros do jogo. Saindo do jogo. Começar um novo jogo.
Esses e outros jogos estão disponíveis para você. Faça o download de todos os jogos ou adquira um CD com todo o trabalho desenvolvido pela Blind Games Brasil por apenas R$20. Acesse www.audiogames.com.br ou nos escreva. Fale conosco @audiogames.com.br.
Blind Games Brasil. Diversão ao alcance de todos.
Bem, passando agora para o Kellerson terminar, deixar só claro que para quem baixa pelo site é completamente gratuito. A venda de CDs mesmo por causa da despesa de correio, gravação e compra, tá? Mas pelo site são free e completamente gratuito para qualquer pessoa entrar e baixar. Passando para o Kellerson.
Quantos jogos, Wagner?
Ah, eu não sei, 20, 25, 30.
Wagner, posso fazer uma observação?
Eu estou deixando agora para o Kellerson. Vai, quem está falando?
Antônio Borges.
Oi.
Olha só, não, eu só queria acrescentar uma coisinha. Eu estou realmente muito bem impressionado com essa palestra, com as demonstrações. Nesse evento da Ozok vai ser lançado um jogo novo da Ozok, que é chamado JogaVox. Na verdade, JogaVox não é um jogo, é um sistema de construção de jogos. Tá? E eu queria propor, quer dizer, não sei se vocês vão querer isso, que a Blind Games Brasil seja disseminadora desses... Porque com o JogaVox você constrói jogos, né? Eu proponho que a Blind Games Brasil seja a disseminadora desses jogos criados, de certa maneira, trabalhe nessa questão de áudio, que eu não sei se vocês vão querer participar disso, para nós seria uma honra.
Professor, a gente sempre precisou de parceria, de alunos de cursos de nível superior de informática, porque a gente tem uma carência grande de programadores. Só tem o Luiz Eduardo, que era da Micropower, que fazia o Virtual Visio, que está programando para a gente com imagem atualmente em horários livres. Então fica aquela coisa de voluntário, assim, para quando pode. Isso acaba atrasando muito o trabalho da gente, que esse ano tem sido corrido para todo mundo. Então, quanto mais a gente conseguisse envolver os alunos de nível superior em projetos de jogos acessíveis, de botar imagem nos jogos, a parte de qualidade de áudio, de efeitos e tudo mais, essa parte a gente garante. A programação a gente precisa de parcerias. E está na hora da gente abrir mesmo uma sessão dos jogos para o DOSBox na BGB, afinal, já que tem jogos online, já que tem a gente está abrindo uma sessão agora sobre as dicas de jogos de videogame, PlayStation, computador, aqueles jogos de vidente, a dica de como cego jogar os que podem ser jogados, tipo Counter-Strike, FIFA 2010 e mais uns outros. Então acho que a gente pode abrir também junto a sessão dos jogos para o DOSBox. E a gente passa a trabalhar mais próximo, até porque o senhor já nos tinha cedido o Menino Curioso, o Pau no Gato, que são os jogos pedagógicos para as crianças em fase de alfabetização. A gente só te agradece e fica feliz com isso. Obrigado, passo para o Kellerson.
Tem mais alguma pergunta, gente?
Tem uma.
Fala.
Existe a possibilidade de que do xadrez ser jogado online?
Já é.
Não, o xadrez hoje ele já é jogado online. A pessoa ela entra, ela faz o cadastro e a partir do momento que ela faz o cadastro, as pessoas que entram e se conectam, tem uma listinha que aparece das pessoas conectadas no xadrez.
O TeamSpeak.
Hoje, isso é. E o cara pode usar o TeamSpeak, que baixa lá na nossa página, para ao mesmo tempo que estiver jogando xadrez, conversando com a pessoa da qual ele está jogando. Tá? Tem mais alguma?
Ok. Tom tá cego de fome, né?
Ah, eu tô cego de fome. Ô, gente, só falar rapidinho aqui, Paulo, só pra terminar. A gente tem três jogos que a gente costuma jogar, eu pelo menos jogava muito, que é o Ogami, o Travian e o Popo Mundo. O que são esses jogos? São jogos que você joga no browser, você entra e se cadastra, né? E você vai cumprindo algumas tarefas. Esses jogos, por exemplo, Ogami é espacial. né? Você ganha um planeta quando você começa, você vai desenvolvendo recursos nesse planeta, você desenvolve laboratório, naves, estrutura de combustível, essas coisas todas, e você combate com outros jogadores dos outros planetas. É um jogo que não foi desenvolvido pensando na pessoa cega, né? Mas que nós, com o até com o Monitivox dá pra gente jogar, mesmo sendo no Internet Explorer. Você tem acesso a ele. O Popo Mundo é um personagem que você ganha, que você tem que fazer desse personagem popstar, né? Então você vai comprando, ganhando dinheiro, você trabalha, ganha dinheiro, você começa, sei lá, office boy, secretário, é um jogo bem interessante também. E o Traver, que é medieval, você ganha uma aldeia e você vai desenvolvendo o recurso dessas aldeias e você passa a fazer a sua defesa, atacando as outras aldeias. Você pode fazer, vamos dizer assim, ligas, né? Se aliar às outras pessoas, a outros jogadores para combater. Então, hoje, assim, para nós, pessoas cegas, eu acho que o lazer em relação a jogos, ele está bem bacana, está muito bom mesmo. E tudo começou com o Dosvox, né? Eu acho que tem tudo a ver audiogames e hoje Dosvox, justamente porque começou lá, com os joguinhos educativos, e houve essa necessidade do lazer e do entretenimento, e a gente passou para essa parte do lazer e entretenimento. Queria agradecer ao professor Paulo Cândido pelo convite, né, da BGB estar aqui. O Wagner já disse, mas vou reforçar, os CDs dos jogos que estão aqui. Os CDs a gente vende justamente para manter o servidor, né, como é um trabalho voluntário, a gente não tem servidor, os nossos jogos são muito grandes, tá? A gente precisa de um espaço grande para estar colocando esses jogos e tudo aquilo que a gente disponibiliza na página. Agradecer o Diniz, o Fernando Zamboni, que deve estar ouvindo, eu não sei se o Fernando está aqui, né, mas ele deve estar ouvindo em casa, que cedeu a transmissão do encontro, que está sendo ao vivo, né, online, para as pessoas que estão em casa. Agradecer o pessoal lá que está em casa, lá nos prestigiando, e agradecer a todos vocês que vieram, tá? Muito obrigado.
Palmas, né, para o
Ajuda os bons.